Muita boa noite, Central. Hoje é terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Está começando mais um Central da Resenha. Eu sou Marinho Júnior, estou aqui com o Vitor Cordeiro.
Boa noite, gente. Boa noite, Marinhos.
Também com o Cauã Lucas.
Boa noite, Marinhos. Boa noite, audiência.
E nosso queridíssimo Getúlio Denenberg.
Boa noite. Boa noite, comunidade do Central da Resenha. 2 de abril, né? Já passou o 1º de abril, então não precisa pensar que é mentira. É verdade. 2 de abril chegou.
E o termômetro aqui na São Gabriel está marcando 27 graus. Hoje que tivemos um dia fechado de chuva, mas até eu chegar aqui não teve chuva ainda. E antes de a gente começar, vou dar aquele recadinho de sempre. Siga a gente no Instagram, @centraldaresenha. E não esqueça de acompanhar a gente no Spotify. Nós colocamos todos os episódios logo depois que o programa ao vivo termina. E todos os episódios estão lá, então acompanhem por lá. Então, vamos começar? Esse finalzinho. E começando o Central de Política... Vamos falar com o Cauã. O que você traz para nós hoje, Cauã?
Hoje é o Dia Nacional da Maldade. Sacanagem. Hoje não é sexta-feira, então não é o dia de cantar essa música.
E nem de 1º de abril.
Já pode falar a verdade hoje, Cauã.
Já pode falar a verdade.
E hoje é verdade?
Sem clickbait, hein?
Ih, deu ruim. Brincadeiras à parte. No nosso programa de hoje, no Caderno de Política... Eu e Getúlio trazemos as principais informações que permearam o dia. Dentre elas, temos que Zé Dirceu, um dos ministros do Lula 1 e parte do Lula 2, me corrija se estiver errado, Getúlio, volta ao Congresso Nacional após 19 anos, onde teve, se eu não me engano, mandato interrompido em 2005.
Ele participou do Lula 1 porque... Ele foi ministro da Casa Civil, né? Foi o principal articulador político do primeiro governo Lula, mas em 2005, quando estourou o escândalo do Mensalão, o José Dirceu esteve no centro, né? No centro das denúncias que foram apresentadas pelo Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, que na época...
Roberto Jefferson,
O famoso
coisa,
Roberto Jefferson, que hoje está preso, e que atirou em policial, né, de carabina e tudo, que tinha um arsenal em casa. Ele está preso porque ele resistiu à prisão, né, resistiu ao mandado de prisão e recebeu a polícia a bala. Então ele está preso desde o ano passado, né, quando houve uma operação da Polícia Federal. No Rio de Janeiro.
Até refresco, né? Aprender um é bom.
As voltas que a política dá, né? Naquela época, o PTB de Roberto Jefferson era aliado do governo Lula, né? Fazia parte do governo Lula e tudo mais. E o Roberto Jefferson, provavelmente porque deixou de receber alguma coisa, denunciou. Ficou clássica aquela frase do Zé Dirceu na CPI, a CPI do Mensalão. Quando ele se dirigiu ao José Dirceu com aquela cara cínica que lhe é peculiar, a cara cínica do Roberto Jefferson, né?
Aquela carinha de raposa velha da política brasileira.
Exatamente, e ele olhou para o José Dirceu e falou que o José Dirceu despertava nele as mais profundas... Como é que é? Você desperta em mim as mais profundas sentimentos, alguma coisa assim.
Meu Deus.
Né? Eu esqueci a palavra aqui, mas o Zé Dirceu olhando para ele, isso aconteceu durante a CPI do Mensalão, né? Que teve como pivô o principal operador, que era o Marcos Valério. O Marcos Valério, todos devem se lembrar dele, né? Ele estava preso até então, agora ele está com liberdade condicional, mas ele ficou preso desde 2010. Né, ele estava respondendo de 2005 até 2010, 2010 saiu a sentença, ele estava condenado, e ele ficou então 13 anos preso, né, e ele foi libertado agora, né, conseguiu a condicional agora no final de 2023, o Marcos Valério, que é de Minas Gerais, é de Curvelo, e ele foi apresentado ao PT pelo PSDB, né? Tanto é que, em 1998, já havia o Mensalão Tucano, né? O Marcos Valério, que foi dono que foi dono, não, ele foi...
Corrija-me se estiver errado, uma articulação do PSDB para conseguir passar o projeto de emenda constitucional que validava a reeleição para presidente, correto?
Uma das articulações. E em Minas Gerais, ele participou, né, da campanha da reeleição de Eduardo Azeredo, né, em 1998, que acabou perdendo Itamar para Itamar Franco, né? Mas, anos mais tarde, no processo do Mensalão Tucano, o Eduardo Azeredo foi o único que se deu mal. Claro, além do Marcos Valério, mas entre os tucanos, o Eduardo Azeredo é o único que foi preso mesmo, né? Ele foi parar na cadeia, ficou alguns anos e tudo mais, né? Por causa do Mensalão Tucano, por causa de problemas de despesas na campanha. E como o Eduardo Azeredo era o comandante, né? Ele era o candidato a governador, era o chefe, o cabeça de chapa, acabou sobrando para ele. O Marcos Valério, ele comandava duas agências de publicidade, né? A SMPIB e a DNA. DNA Propaganda e a SMPIB. Uhum. Né? Então, só para lembrar desses episódios. O José Dirceu, então, desde 2005, ele ficou preso um tempo, né? Ficou fora da política e agora ele está de novo, né? Vale lembrar que tem um filho dele que é deputado federal e que está bem atuante na Câmara dos Deputados, que é o Zeca Dirceu, né? O filho do Zeca Dirceu está bem atuante, hoje ele é deputado federal por São Paulo. E o Zé Dirceu voltando aí a participar de um evento no Congresso Nacional, né? Depois de
19
anos, então, ou seja, 2005, ele volta em 2024, 19 anos depois, para participar de um evento político, né? Um evento pela democracia, dentro desses episódios aí de lembrança dos 60 anos do golpe de 64.
Saindo um pouco dessa parte do nosso caderno que... Se Getúlio me permite a brincadeira nesse clima de humor, já que ontem foi um programa de extrema seriedade que a gente fez, saindo um pouco da turminha do xadrez, porque até então todos os citados passaram um tempo presos. Vamos falar então, Getúlio, sobre a decisão do STF de manter, por parte do ministro Zanin, que permite que a COAF, compartilhar dados com a polícia sem autorização judicial. A primeira turma do STF manteve nesta terça-feira a decisão do ministro Cristiano Zanin, que permite que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, compartilhe com a polícia seus dados sem necessidade de ter uma autorização judicial para isso. Explica para a galera que não entende essas questões, Getúlio, como que isso impacta diretamente a questão, sejam elas econômicas, sejam elas judiciais, para que tenha essa troca de informações sem que tenha um aval de algum juiz, de alguma vara determinada, para que fale que isso possa ou não ocorrer. Já que isso é algo muito... que quebra um pouco daquela questão tão institucional e burocrática, que pode até ajudar a correr vários processos muito mais rápido.
Exatamente. Era assim, houve a interrupção e agora a decisão do Supremo... ratifica, né, que o COAF e a Polícia Federal podem trocar informações sem necessidade de autorização judicial. Isso impacta principalmente em políticos que são investigados, né? Ou seja, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático.
Turminha aí, então, que está numa tristeza com isso.
Então, né, tem muita gente aí que não gostou, porque teve gente que se beneficiou, né, desse período em que houve a interrupção da autorização, ou seja, era preciso a autorização judicial para que a pessoa, né, principalmente parlamentares com foro privilegiado, pudessem ser investigados. Né? Ou seja, o COAF é para dar mais transparência, né? Ou seja, fiscalização e controle das contas dos políticos, sejam eles deputados federais, senadores... ou seja, políticos são
os congressistas
em geral, que gozam de foro privilegiado, ou seja, quando eles estão envolvidos em algum processo, eles são julgados pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, por causa do foro privilegiado. Né?
Além de várias outras regalias que acometem já eles, por exemplo, eles podem ter liberdade, não precisar...
Sim, ou seja, eles podem se valer disso... vez ou outra, mas se você for pensar bem, às vezes, ter foro privilegiado não é tão vantajoso assim, não.
Uhum.
Porque o cidadão comum, ele, se ele estiver num processo e tudo mais, vai começar na justiça comum de primeira instância. Depois, se houver recurso, vai para a segunda instância, que é a justiça estadual.
Até chegar na última
instância. Até chegar à última instância, que é o STJ, que é a justiça comum. É o órgão máximo da justiça comum. O STF é para causas constitucionais e para membros do judiciário, membros do poder, dos poderes que têm poder, que têm foro privilegiado.
Sim.
Então, aquele que tem foro privilegiado, o processo dele vai, já vai direto para o STF.
Ou seja, a chance da casa cair é muito maior.
E do STF não cai, né? Do STF não desce.
Não tem uma outra instância não que se possa recorrer. A última de todas.
Então já vai direto. Então talvez não seja tão interessante assim se ter foro privilegiado.
Uhum.
Porque vai direto para o STF e não tem recurso. Depois do STF não tem recurso para outro tribunal, né? É o tribunal máximo do país, formado por 11 ministros, né?
Sim.
Então, por exemplo, o Eduardo Azeredo, quando ele foi condenado a primeira vez, ele foi condenado pelo STF, porque na época ele era deputado. Ele era deputado federal, ele foi senador, foi deputado federal. Quando ele foi condenado pelo Mensalão Tucano, ele era deputado federal.
Foi eleito, então, corrija-me se estiver errado, 88 ou 89? Que não, 94
foi depois,
ele disputou como
nos
governador.
Anos 2000, foi nos anos 2000.
Ah, sim.
Foi depois que do Mensalão do PT, do chamado Mensalão do PT, é que veio à tona, né, remoeu, voltando lá em 98, o chamado Mensalão Tucano.
Sim.
Né? Porque, na verdade, dizem, né, que o Marcos Valério, ele começou trabalhando para os tucanos. Depois, dizem que foi Virgílio Guimarães, que é, o Virgílio Guimarães também é de Curvelo, tá?
Curvelo.
Curvelo é a terra da minha esposa, né?
Fica de olho aberto, tá? Porque uma galera aí.
Tem pessoas curiosas e também pessoas famosas de Curvelo, né? Você sabe que Zuzu Angel, sabe a história da Zuzu Angel?
Não.
Zuzu Angel, na época da ditadura, né? O filho dela foi preso na ditadura, o Stuart Angel. A Zuzu Angel, ela casou-se com um americano, né? Então, o filho dela é americano, Stuart Angel, foi preso na ditadura, né? Naqueles processos, né? Que várias pessoas foram presas e acabaram não voltando para casa, né? Entre elas o filho dela, o Stuart Angel. E ela é mãe da Hildegard Angel, que é uma jornalista tarimbada, é uma jornalista que trabalhou no Globo, trabalhou em vários jornais. Hoje ela está na mídia independente, ela trabalha no canal 247, uhum, né? O TV 247 no YouTube. A Hildegard Angel é filha da Zuzu, né? Então a Zuzu era uma espécie de socialite, né? Na época, nos anos 70, assim. Ela nasceu em Curvelo, lá em Curvelo tem a rua Zuzu Angel, né? Em homenagem a essa personagem que nasceu na terra lá de Curvelo, né? Que fica a 168 quilômetros de Belo Horizonte. Que sabe quem mais é de Curvelo? Aquele ator Ângelo Antônio. Né? Sabe quem é o Ângelo Antônio? Deixa eu ver. Foi casado com a Letícia Sabatella. Naquela novela O Cravo e a Rosa, ele fez o professor.
Sei. Sabe? Lembrei quem que é.
Pois é o Ângelo Antônio. No filme do Chico Xavier, ele fez o Chico Xavier.
Lembrei
quem
que é.
O filme do Chico Xavier. Esse é o ator Ângelo Antônio. Na primeira versão de Pantanal, ele foi o personagem que foi vivido agora, nessa versão mais recente, pelo... como é que chama aquele ator, gente? Esqueci, mas o que me chamou a atenção é que, como ele se engraçou com a mulher lá, com a esposa do fazendeiro, do vilão da novela, ele mandou cortar o instrumento dele.
Opa!
É. mandou cortar o instrumento fisiológico.
Pegaram o cara pra capar.
A genitália dele, é, exatamente.
Uma esterilização obrigatória.
É, uma castração mesmo, né? Uma castração.
Caseira.
Não, não mexesse com a esposa dele.
Já dizia o ditado. Não brinca com filha mulher, porque um dia você pode ser pai.
É,
foi brincar, exatamente. Fizeram pior do que isso.
A esposa dele era conhecida como Bruaca. Né? Tanto na versão antiga quanto na versão mais nova. Mas é isso.
Enfim, Marinhos, com essas informações da atualização da política brasileira, falando sobre o COAF, falando sobre a volta de Zé Dirceu ao Congresso depois de 19 anos.
Só mais uma. Hoje é o segundo dia. Tem mais política aí?
Acabou.
Não, né? Só lembrar, hoje é o segundo dia do julgamento no TRE de Curitiba do processo de cassação do senador Sérgio Moro.
Verdade.
Né? Ontem foi a leitura do relatório, o relator inocenta, o relator é contra a cassação. O primeiro a votar foi, acompanhou o relator. Então, é possível que o Sérgio Moro seja inocentado, que ele escape da cassação no TRE de Curitiba.
Curiosidade.
Mas essa ação
caso,
que é movida, curiosamente também, pelo PT e pelo PL...
Uhum, é, né? Isso que eu ia falar
agora.
Ou
seja, o Sérgio Moro conseguiu unir PT e PL...
Desde 2002, mesma, quando esse partido já foram amigos.
Já foram. O ex-presidente, o ex-vice-presidente José
Alencar,
ele era do PL. Né? Na aliança entre Capital e Trabalho, 2002, que elegeu Lula, né? Uhum. Presidente pela primeira vez, o vice-presidente José Alencar era filiado ao PL.
Curiosidade nisso, né, Getúlio?
Curiosidade.
O Moro chegou ao ponto dele irritar o PT, para o PT falar que ele, as ações do Moro foram de perseguição direta e o PL como, tratando o Moro como um traidor político. Eu falando, você me traiu, eu quero caçar a sua cabeça.
Exatamente, ou seja, todo mundo querendo a cabeça do Moro aí, né? Do Deltan Dallagnol da Operação Lava Jato já se foi, né? Já foi. Ele já...
E foi igual a ferramenta.
Ele já foi caçado e agora o Sérgio Moro, mesmo que ele seja livrado no TRE de Curitiba, porque a justiça de Curitiba está muito envolvida, comprometida, né? Depois vai para o TSE. E no TSE dificilmente ele escapa. Então, os prognósticos, né, os juristas acreditam que ele pode até ser inocentado em Curitiba, mas vai para o TSE e no TSE a maioria vai votar pela cassação do Sérgio Moro.
Em termos de
apostila. Porque o Sérgio Moro é acusado de ter usado. Você sabe que durante um período ele tentou ser candidato a presidente,
uhum,
né? Ele foi filiado à União Brasil.
Famoso 44.
E depois ele foi para o Podemos. Né? Ele acabou sendo eleito pelo Podemos. Mas ele acabou misturando as despesas de campanha de uma campanha e da outra.
Nossa, ele usou o fundo eleitoral
de
antes
dois,
da época
de
prevista.
Campanhas?
De duas campanhas. Nossa. E ele, então, com isso, extrapolou o limite da campanha.
Nossa.
De senador.
Ele usou o fundo da campanha do União Brasil antes do que era previsto
para,
e depois
para
migrou
se candidatar
e usou duas
para
vezes.
Se candidatar a presidente. Isso ele estava em São Paulo, ele estava, o título de eleitor dele, ele e a esposa foram para São Paulo, né? Eles não têm nada a ver com São Paulo. Nunca moraram em São Paulo, mas eles transferiram o título para serem candidatos em São Paulo. A Rosângela Moro foi eleita deputada por São Paulo. Ficou lá. Mas ele não conseguiu, ele teve que voltar para Curitiba. E aí, quando ele não conseguiu viabilizar a candidatura à presidência, ele saiu do União Brasil e foi para o Podemos se candidatar como
senador da República.
Getúlio. E essa era a minha dúvida, que se ele fosse inocentado assim em Curitiba, se caberia um recurso. Isso que seria a minha dúvida, mas você já tirou antes da minha pergunta.
Com certeza, o PT e o PL, né, se a decisão não for pela cassação no TRE, mas de toda maneira...
O cara caçou briga com dois dos maiores partidos que tem no Brasil hoje.
Por exemplo, se o Sérgio Moro for caçado em Curitiba, ele vai recorrer ao TSE. Agora, se ele não for caçado, aí o PT e o PL, que são os autores da ação,
vão recorrer
ao TSE. Então, no final das contas, vai cair no TSE.
O cara caçou briga com os dois maiores partidos que tem.
A esperança do Sérgio Moro, mas eu acho que ele vai cair do cavalo se ele continuar com essa esperança, é que quando chegar no TSE... O Alexandre de Moraes já não vai ser mais o presidente do TSE. Hoje ele é o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes. Né? Foi o Alexandre de Moraes que comandou, por exemplo, a sessão de cassação determinação da inelegibilidade do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro se tornou inelegível duas vezes por sessões comandadas pelo Alexandre de Moraes no TSE, né? O famoso Xandão. Ele vai deixar o TSE e quem vai assumir vai ser a Carmen Lúcia. Né? Ou seja,
a mineira Carmen Lúcia.
É, a Carmen Lúcia provavelmente não vai cair nessa onda aí, né? E também não vai aliviar para o Sérgio Moro. Muito provavelmente. Carmen Lúcia, vale lembrar, é ministra por Minas. Ela é de Minas Gerais, né? E ela é professora da PUC Minas.
Uhum. Getúlio, me corrija se eu estiver errado. É. Na votação para o Bolsonaro ser inelegível, o voto final foi dela, não foi?
Sim, sim. Ela foi uma das que votaram pela inelegibilidade. Teve, pelo que me lembro, acho que foram só dois votos. O voto do relator, o voto do relator foi pela inelegibilidade, né? É, de inelegibilidade do Bolsonaro e livrou o vice, que era o Braga Neto, né? O Braga Neto escapou.
Então vice, no caso, então, porque muita gente pode confundir com o Mourão, que deixou o cargo de vice-presidente.
Essa é a chapa de 2022, né? A chapa,
senador.
A chapa que concorreu em 2022 era Bolsonaro, Braga Neto. Braga Neto era o vice do Bolsonaro na chapa.
Braga Neto, então, que também é de Belo Horizonte.
Exato, eles foram condenados. Na verdade, o Braga Neto... não provaram, né, que ele se beneficiou, mas o Bolsonaro usou, né, dois momentos pelo menos para beneficiar, porque ele estava em pleno ato de campanha. O primeiro foi quando ele chamou os embaixadores
de
vários países, né?
Secreta.
Aquela reunião em julho de 2022, para ele falar contra as eleições, né? Contra as urnas eletrônicas, uhum. Dizendo que as urnas eletrônicas eram suspeitas de fraude e tudo mais. Então, ele chamou, né, passou vergonha internacional, fez o Brasil passar vergonha internacional, porque chamou os embaixadores para dizer que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. E o segundo momento foi no 7 de setembro, né? Na comemoração do 7 de setembro, o que é um ato cívico, ele transformou num ato de campanha política, né? Então, por duas vezes, ele violou a lei eleitoral. Por duas vezes ele violou a lei eleitoral e não podia fazer isso. Por causa disso, ele se tornou inelegível em dois processos. Um era pela reunião com os embargadores, com os embaixadores, e a outra por causa desse episódio aí do 7 de setembro de 2022.
Se fosse chutar por alguma porcentagem, agora numa pegada, digamos, de cassino, mesmo sabendo que é ilegal no Brasil, quanta porcentagem que o senhor acha... que existe Sérgio Moro cair do cavalo e perder o seu direito político?
Eu andei ouvindo hoje alguns juristas, a porcentagem é de 70%.
Moro, deu ruim pra você. Deu muito ruim pra você, Moro.
Ele tá com 70% de chance de ser cassado.
E
ou seja, tem uma chance de não ser, né? 30% aí tem que
É muita coisa ainda, né? No cenário razoável. Político brasileiro
pior seria
margem.
Se fosse 90-10, né? Mas 70-30 ele tem alguma chance.
Mas o atual cenário acho que vai ser caçado. Se fosse alguns anos atrás, não, mas atual. Pois enfim, com essas informações, Marinhos, fechamos o nosso caderno de política, sempre cheio de debate, sempre cheio de informações curiosas, e que hoje também teve um dedo de cultura falando da cidade de Curvelo, como dizia Túlio. E eu volto a bola para você. Vamos, Marinhos.
Muito obrigado, Cauã. Muito obrigado, Getúlio. Como todo mundo fala, é uma aula estar na presença do Getúlio. Mas vamos seguir para o Central de hoje, começando. E falando sobre as principais notícias do Caderno de Cidades. A gente vai falar com o Christian Maia. Ele vai falar sobre um idoso que matou a esposa com golpes de foice. Fala pra gente, Christian.
O idoso de 77 anos foi preso suspeito de matar a mulher de 74 com golpes de foice. O crime ocorreu em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, a filha da vítima chegou em casa e se encontrou com o pai, que disse a ela: "Vai lá e veja o que aconteceu, eu matei sua mãe." Depois disso, o idoso saiu de casa. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, tentaram reanimar a mulher, que foi encontrada com o rosto coberto de sangue, mas sem sucesso. pouco tempo depois, o idoso foi localizado na casa de um sobrinho no bairro Santo Antônio. O autor então confessou que matou a esposa porque suspeitava de uma possível traição. Durante a briga, a mulher falou para o marido que ele estava fedendo. Exaltado, o homem então pegou uma foice e atacou a vítima, depois jogou a ferramenta na parte externa da casa, próximo a uma caixa d'água. A perícia foi acionada e identificou ao menos 11 cortes na cabeça da mulher, um corte no braço esquerdo e 4 cortes na nuca. A foice que foi usada no crime foi recolhida. O idoso foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil.
Muito obrigado pelas informações, Christian. E um cenário triste, né? Imagina a filha, como que foi o pensamento da filha chegando com a...
E o pai falando uma tranquilidade da forma
que ela contou. Exatamente. E a brutalidade do crime, que foi, como o Christian passou pra gente, foi mais de 11 foices, né? 4 na nuca e 1 no braço. Então, é claramente um crime cruel. Ele quis fazer isso e é triste.
Demais.
Triste por um... São um casal de idosos. Eu acho que o que me pegou bastante nessa notícia foi a filha. Como que tá a filha agora nesse momento? Chegando, vendo a mãe, depois com o pai falando aquilo. Mas seguindo, o Christian vai continuar com a gente falando sobre que a polícia militar e os bombeiros foram acionados para um resgate de um jacaré. Mas o animal era de decoração. Fala pra gente, Christian.
Um fato curioso mobilizou a Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros, que foram acionados nesta segunda-feira, 1º de abril, para o resgate de um jacaré dentro de um condomínio residencial em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Funcionários do condomínio que realizaram a ronda viram um animal de aproximadamente 1 metro parado em um jardim e acionaram a PM e os bombeiros. O fato curioso é que quando os bombeiros foram realizar a captura do animal, os militares perceberam que, na verdade, se tratava de um objeto de decoração de jardim. O item foi descrito como extremamente realista pelo Corpo de Bombeiros. O responsável pelo enfeite seria um biólogo que fez a réplica de vários animais como hobby. A situação foi resolvida no local e a ocorrência foi finalizada. Parece história de 1º de abril, não é mesmo? Mas não é. Repórter Christian Maia para o Central da Resenha.
Muito obrigado, Christian. E como ele disse, né? É 1º de abril mesmo, literalmente.
Hoje de manhã, na hora que eu cheguei no estágio, eu tava lá na internet vendo as notícias, eu viesse, tinha a foto do jacaré de enfeite, parecia muito realista mesmo. Pelo menos por foto.
Além que aqui na região temos muitos casos, muitos registros desse tipo de animal, principalmente na Pampulha. Teve um vídeo recentemente que viralizou de que era um jacaré na via e o cara correndo, fazendo a sua academia, e ele não parava.
Se não me engano, isso foi em Sete Lagoas ou Lagoa Santa.
Eu acho que foi Lagoa Santa.
Lagoa Santa,
e, tipo assim, viralizou o Brasil todo e a tranquilidade do cara só de passar ao lado do jacaré.
Sim.
Mas é interessante essa notícia. E finalizando o caderno de Cidades hoje, o Christian vai finalizar com falando sobre os suspeitos do roubo que morreram em perseguição policial aqui na Grande BH. Fala, Christian.
3 homens que não tiveram a idade divulgada morreram durante uma perseguição policial na madrugada dessa terça-feira, 2 de abril, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo as informações iniciais da Polícia Militar, o trio é suspeito de roubos de carros na noite de ontem. No início da madrugada de hoje, a PM conseguiu rastrear os envolvidos e iniciou uma perseguição. Em determinado momento, foi necessário o uso de arma de fogo e os 3 suspeitos foram baleados. O trio chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Contagem, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. A ocorrência segue em andamento para apuração dos fatos.
Muito obrigado pelas informações, Christian, e Cidades é com isso hoje. E para falar do nosso caderno cultural, hoje com a sua estreia, temos a Thaís Barbosa trazendo informações sobre cultura. Boa noite, Thaís.
Boa noite, ouvintes do Central da Resenha. Vamos conferir a programação cultural de hoje? O fotógrafo belo-horizontino Cone estreia no mundo das exposições com a mostra Revela, na Casa Fiat de Cultura. A entrada é gratuita e não precisa de retirada prévia de ingressos. A exposição conta com capturas de shows ligados ao hip-hop e reggae, registros de movimentos culturais que tomam as ruas e retratos intimistas de pessoas que, por vezes, são invisibilizadas. O trabalho do Conin, que promete emocionar e inspirar, está disponível a partir de hoje, 2 de abril, até 19 de maio. E hoje também é o início da mostra Quereres, História de Amor no Cinema Brasileiro, que tem sessões gratuitas até 30 de abril no Cine Santa Teresa. O filme Todas as Mulheres do Mundo, que será exibido nesta terça às 19 horas, acompanha a jornada do bem-humorado Paulo, em meio a turbulências e encantamentos provocados por um romance ardente com a professora Maria Alice. As entradas para o Cine Santa Teresa são gratuitas e podem ser retiradas pela internet no site bilheto.simpla.com.br/Cine Santa Teresa. E como cultura nunca é demais, vale lembrar que a exposição Clara Nunes, Eu Sou a Tal Mineira, com figurinos e adereços originais que ajudam a remontar a trajetória artística de Clara, continua a exposição até dezembro, no MUMO, Museu da Moda. A entrada é gratuita e o museu funciona de quarta-feira a sábado, das 10 às 18 horas. Aproveita que a semana está só começando. Aqui foi Thaís Batista, para o Central da Resenha.
Muito obrigado, Thaís. Tô muito ansioso, na verdade, que eu pretendo ir nesse do Clara Nunes. Quero muito acompanhar essa exposição dela. E tô muito ansioso, quero, como dizem, puxar alguns amigos meus ainda para ir, para ver, que eu tô muito ansioso. Mas muito obrigado, Thaís Batista. Quase que eu perdi. E para falar um pouco sobre o nosso queridíssimo caderno, preferido por todos, quase todos. Para finalizar o Central de hoje, a gente vai começar com esportes. E é com ele, Vitor Cordeiro.
É isso mesmo, vamos para o nosso caderno de esportes do dia. Começar falando de vôlei, porque...
Amo!
Temos aí duas equipes mineiras disputando as quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. Minas e Cruzeiro, né? No último domingo o Cruzeiro...
Bora, Minas!
No último domingo o Cruzeiro perdeu a invencibilidade de 19 jogos. Nossa. Foi derrotado pelo Campinas por 3-0 em contagem e saiu aí em desvantagem, né? No duelo de quartas de final. E no mesmo dia o Minas bateu o Guarulhos de virada por 3-1 e saiu na frente no confronto das quartas de final. Aí as equipes voltam à quadra na próxima quinta e correm atrás aí da classificação. O Cruzeiro agora precisa vencer os próximos dois jogos para ir para a Semis. E o Minas, vencendo o jogo de quinta, já está garantido na próxima fase.
Me perdoa a ignorância, mas esse é o masculino, né?
Isso, masculino.
Masculino.
Passando agora para o futebol, vamos falar da seleção brasileira feminina, que se apresentou nos Estados Unidos para a disputa do She Believes, que é o último torneio antes das Olimpíadas. O Brasil estreia no sábado contra o Canadá às 4 horas da tarde, horário de Brasília, pelas semifinais do torneio. O jogo vai ser no estádio Mercedes-Benz Arena, em Atlanta. A competição, ela...
Pode falar.
Com a permissão da palavra, o estádio do Atlanta Hawks, um dos estádios mais atualizados e tecnológicos,
mais modernos,
da NFL.
Né?
Sim. Marcado também pela tristeza do Atlanta Hawks, que um jogo feito para eles ganharem, que estava 28-4, tomaram a virada e perderam o Super Bowl para o New England Patriots. Mais um anel na eca para o então quarterback Tom Brady.
Falando de Super Bowl, eu lembro da cultura, só lembro do show do Super Bowl. Não tem como.
Mas o show do Super Bowl é inesquecível.
São inesquecíveis.
O marketing do Super Bowl é muito bem feito.
Sim.
E essa competição, o She Believes, ela também reúne outros dois países classificados para as Olimpíadas, que é Japão e Estados Unidos. As Olimpíadas que têm início no dia 26 de julho e termina no dia 11 de agosto. Passando agora para o futebol masculino, hoje começam as competições continentais, né, a Libertadores e Sul-Americana. Brasileiros entram em campo hoje. Temos aí Milionários e Flamengo logo mais às 7 horas da noite, lá na Colômbia. E o Grêmio visita o The Strongers, da Bolívia, às 9 horas. Esses são os jogos pela Libertadores. Já pela Sul-Americana, nós temos aí o Internacional visitando o Belgrano da Argentina às 7 horas da noite. O Corinthians visita o Racing, só que o Racing do Uruguai, às 9h30 da noite. E também às 9h30 da noite, o Atlético Paranaense visita o Sportivo Ameliano do Paraguai. Outras equipes que estreiam essa semana na Libertadores e Sul-Americana é o Atlético e o Cruzeiro. E a Daniele Camargos vai trazer algumas informações do Atlético. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Central da Resenha. Vamos falar de Atlético Mineiro? No último clássico, realizado neste sábado, o time alvinegro abriu vantagem com o gol de Bruno Forks e Hulk, mas sofreu empate no segundo tempo com um gol contra de Jamerson e do Dineno, atacante da equipe celeste. Com este resultado, o Atlético Mineiro precisa vencer o Cruzeiro no próximo domingo 7 por qualquer diferença de gols para conquistar o pentacampeonato. Aqui é Daniele Camargos e eu volto com vocês aí do estúdio.
Muito obrigado, Daniele. Nós tivemos aí o jogo de sábado, né? Um jogo que ficou com um gostinho de derrota para o atleticano e para o cruzeirense aquele gostinho de vitória, porque o Atlético abriu 2-0 no começo do jogo, eu acho que com 26 minutos já estava 2-0.
Vale ressaltar uma jogada maravilhosa do Fux, que driblou metade do time e jogou para dentro. Primeiro gol do Fux na carreira.
Na carreira, já ia falar
isso. O cara é zagueiro.
Ele tava comemorando bastante por ser o primeiro gol da carreira dele. E foi um golaço, golaço.
Igual o gol do Hulk. Driblou, foi um a lá Ronaldo, se pode comparar, que conseguiu driblar o goleiro e empurrar pra dentro.
E uma coisa que o Matheus Pereira não conseguiu fazer. Se não me engano, é o Matheus Pereira.
Sim, o Matheus Pereira, o Jamerson salvou ali no último lance praticamente do ataque, né? Que ele deu um carrinho de calcanhar e conseguiu tirar a bola.
E falando em golaço, também tem o do Jameson, né? A gente tem que lembrar.
O Atlético, que começou muito bem o jogo, né? Fez ali 2-0 logo no início. Fez um primeiro tempo muito bem, mas eu senti que a intensidade que o Gabriel Milito colocou no time, o time cansou no segundo tempo, porque não faz sentido. Tem um primeiro tempo tão bem jogado e no segundo tempo joga da forma que jogou. E pelo lado do Cruzeiro, né? O primeiro tempo do Cruzeiro não foi como esperado. O Lacarmon, ele não armou o time muito bem no começo da partida. Tirou ali o Zé Ivaldo, que, querendo ou não, nos dois clássicos, ele foi muito bem na marcação do Hulk. E como tirou o Zé Ivaldo, ele abriu mais espaço para o Hulk jogar no primeiro tempo. E no segundo tempo ele já voltou com o Zé Ivaldo. Eu vi que o Zé Ivaldo conseguiu ali, de certa forma, anular o Hulk no segundo tempo. Mas a Daniele Camargos vai falar também sobre a torcida do Galo, que estava pedindo um jogo treino no sábado para conseguir animar o time para reverter a situação no jogo de domingo. Não é isso, Daniele?
O Atlético Mineiro soltou nesta terça a lista de relacionados para a estreia na Libertadores diante do Caracas. Dois nomes ficam fora da lista. O departamento médico do clube informou que o meio-campista Edenilson sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo com ruptura de ligamento no treino desta segunda-feira e não viajará com a equipe para a Venezuela. Além dele, o lateral esquerdo Rubens, que está se recuperando de uma fratura na mão direita, também desfalca a equipe alvinegra. O time viaja na tarde desta terça-feira para Caracas, na Venezuela, e estreia na Libertadores na quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília. Aqui é Daniele Camargos e eu volto com vocês aí do estúdio. A torcida do Atlético Mineiro sobe nas redes sociais nesta segunda-feira a hashtag Treino Aberto na Arena MRV, pedindo que o time realize um treino aberto na Arena MRV nas vésperas da final do Campeonato Mineiro. A massa atleticana realizou a ação com o intuito de passar o apoio ao time, já que o clássico de domingo contará com apenas a torcida do Cruzeiro presente no Mineirão. No entanto, a assessoria do Atlético descartou a possibilidade devido à agenda cheia do time, que chegará em BH após confronto da Libertadores na sexta-feira à noite e terá apenas o treino de sábado para se preparar para o confronto final. Aqui é Daniele Camargos e eu volto com vocês aí do estúdio.
Muito obrigado, Daniele. Como eu falei, a torcida do Atlético subiu uma hashtag durante a semana pedindo um jogo treino no sábado na Arena... um treino aberto na Arena MRV no sábado para poder animar a torcida. Coisa que a gente vê aí o Corinthians fazendo muito, né? O Corinthians leva muito torcedor para a Neoquímica Arena em jogos decisivos. E querendo ou não, isso dá um gás ali pro time, né? Ter a torcida ao lado, assim, nos momentos difíceis.
Com certeza. Além que... Agora com o estádio... estádio próprio, esse tipo de evento é muito mais fácil de fazer e eu acho legal também. Sim. Porque mesmo com o empate de sábado, o time vê a torcida apoiando, mesmo que no Mineirão no domingo, que é a finalíssima, não vai ter torcedor do atleticano. Não vá, atleticano. É um jeito de mostrar ao elenco que a torcida tá
do lado, tá?
É, sim. Mesmo com a decepção, igual você disse no começo, um gostinho de derrota no sábado, mesmo assim o atleticano tá esperançoso e tá querendo o título, o pentacampeonato.
Sim. E o Bruno Musi, o CEO do Atlético, não descartou a possibilidade de ter treino aberto na Arena MRV, porém, essa semana, como vai ser uma semana muito corrida, né? Como trouxe a Daniele, não vai ser possível realizar esse treino aberto lá na arena. E sobre a lista de relacionados que a Daniela trouxe também, eu vou puxar aqui todos os relacionados para o jogo de quinta-feira. O Galo relacionou aí o Alisson, Guilherme Arana, Bataglia, Bruno Fuchs, Cadu, Everson, Alan Franco, Gabriel Delfim, Hulk, Igor Gomes, Igor Rabelo, Isaac, Gemerson, Mariano, Maurício Lemos, Matheus Mendes, Otávio, Patrick, Paulinho, Pedrinho, Saravia, Scarpa, Vargas e Zarate. Como ela trouxe aí, Edenilson e Rubens não foram relacionados por lesão. O Rubens aí que estava fazendo ótimos jogos com a camisa do Atlético, não é uma pena.
E também esse jogo serve também como um termômetro de como que a torcida vai... A torcida não. Como vai ser o jogo da final. Entrar legal, entrar bacana. Aí a mesma torcida vai conseguir sentir... bem com o jogo em si.
Sim. Passando agora para o lado celeste de Belo Horizonte, a Lara Isabelle vai trazer as informações do Cruzeiro. Boa noite, Lara.
Boa noite a todos. Saiu a lista de relacionados para o jogo de quinta-feira no Equador. Dineno e Arthur Gomes não viajam. Os atletas ficarão de fora por desgaste em relação ao jogo de sábado. E Kaique volta a aparecer na lista. O meio-atacante João Pedro foi inscrito para disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogador deve ser reintegrado à equipe após o fim do Campeonato Mineiro. Na manhã desta terça-feira, dia 2 de abril, Sorin, um dos ídolos do clube, faz visita à Toca da Raposa 2, antes da viagem da equipe para o primeiro jogo da Sul-Americana. O Cruzeiro divulga a parcial de ingressos vendidos para o confronto de domingo contra o Atlético Mineiro. Terão aproximadamente 60 mil pessoas no Mineirão para assistir o clássico. E aqui foi a Lara Isabelle e eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, Lara, pelas informações sobre o lado celeste de Belo Horizonte. Atlético e Cruzeiro com semana decisiva aí, jogos por competições internacionais e no domingo a grande decisão. Palpites, Marinho? Para o jogo de domingo?
É para ser jornalista ou clubista?
Tá como clubista. Pode ser clubista.
É óbvio que vai dar Galo.
Vai dar Galo. E aí, você, Cauã? Algum palpite pra domingo?
Palpite nenhum.
Eu queria saber o palpite do Morato, que ele tava comemorando hoje.
Vem cá.
Chega mais, Morato.
Qual que era o palpite do seu boné hoje, Morato?
Esse aqui é um dos mais clássicos mesmo do Centro.
Pô,
Alexandre
Morato. Tô torcendo pro Galo aí, né? Vamos ver se dá 1-0.
Ué, mas você tava torcendo pro América, não?
Não,
e tem dois times, pô.
É nosso amigo, né? Ele.
Amigo seu.
A gente simpatiza.
Não é nem simpatizar.
O América, ele cumpre o papel dele.
É brother.
Contra o Galo, ele perde a maior parte dos jogos e a gente testa o elenco. Contra o Cruzeiro, ele transforma e vira o gato guerreiro do Rimé. Pega Iral.
Ele é inacreditável.
Jogo treino com o Galo.
Então é isso, nosso caderno de esportes do dia.
É tudo, né?
É tudo isso.
Então, essas foram as principais notícias do Central de hoje. A apresentação hoje foi comigo, Marinhos Júnior. A produção de Marinhos Júnior e eu de novo. Christian Maia, Vitor Cordeiro, Cauã Lucas, Lara Isabelle, e Daniele Camargos. Os trabalhos técnicos com Cauã Lucas, Marinhos Júnior de novo e Alexandre Morato. Coordenação com nosso queridíssimo Getúlio Nuremberg. E boa noite e em pé.